Está a fim de saber sobre as mais recentes novidades e ouvir os comentários mais relevantes do universo gamer? Seus problemas acabaram! O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. Fechamento da 2K Games Austrália. Ufa, é a Austrália, não é a 2K Games em geral não, calma. Hearthstone finalmente chega aos celulares. Não bastava a dominação dos consoles e dos tablets. Mortal Kombat versus Peach. Ai, tristeza. A Unity finalmente chega ao Nintendo New 3DS. Finalmente os indies têm uma chance ainda maior no console portátil da Nintendo. GTA V, aleluia, chegou aos PCs. E uma rápida prévia de Project Cars para os consoles. A coisa promete. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Dart Randy, Cadelin e Vitor Valadares. O Jogando Papo está carregando. Alô, minha gente, muito bem-vindos! Este é mais um Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição número 59. E, obviamente, a gente inicia com o giro pela mesa redonda para descobrir o que cada um dos amigos anda jogando. Começando, como sempre, pelo meu queridíssimo Dart Randy. E aí, doutor, o que que jogas?
Eu, na verdade, tenho jogado mais é o Cities Skylines mesmo. Depois que eu terminei o The Order, eu meio que dei uma parada no console de novo e voltei. Eu tenho vários jogos pro Xbox One e alguns pro PS4 por começar. Uhum. E ainda não me deu vontade de começar, porque eu tô no Cities Skylines ainda.
Aí a gente fica naquela, o que eu jogo hoje? Eu avanço mais um pouquinho naquilo ou eu volto pro vício? É. Jogo mais um pouquinho desse novo ou volto pro vício?
É que os jogos, os principais jogos que eu tô por começar são jogos que dependem de dedicação, de estar com espírito pra isso. E eu não tô lá muito afim de me dedicar muito tempo, assim. Que é o Dragon Age e o Shadow of Mordor, então...
Peraí. Mas são dois jogos que realmente não dá pra você ficar jogando um pouquinho, assim, né? Você tem que jogar continuamente, porque senão você desanda mesmo.
Mas aí eu ia perguntar justamente isso. Você ainda não sequer começou a jogar Shadows of Mordor?
E, na verdade, eu joguei ele por uma meia hora, uns 40 minutos.
Mas aquela introdução ainda, que você está decidindo se você vai ser homem, mulher.
Na verdade, eu...
Ele terminou o tutorial, ele parou.
Não, cheguei a matar um ou dois daqueles capitães lá e parei.
Aperte X para um golpe fraco.
Até um spoiler agora, eu parei exatamente quando a gente vê pela primeira vez o Gollum.
Santo Cristo.
É que na verdade ele eu meio que parei, porque eu... Primeiro que eu tava com um monte de jogo ainda por terminar, eu queria terminar ainda, né? Ah, inclusive um deles é o GTA V, que eu não terminei ainda no...
Caraca,
tá. Que eu tenho que terminar,
né? Eu vou te dar um bot no teu computador pra pagar essa porra desse jogo aí de fazer cidadezinha.
Cristo! Ele não começou o Assassin's Creed 2 ainda, porque ele tá terminando o primeiro.
Não, Assassin's Creed eu tô em dia. Eu joguei, terminei o Unity.
Tá bom.
Mas eu terminei esses dias, mas eu acho que eu já falei no Boteco, né? Comentei no Boteco que eu comprei o The Order numa promoção e em 3 dias terminei.
mas você chegou a falar no Boteco a sua nota pra esse jogo?
Não.
Então, Dart Range.
Não, acho até que eu comentei.
Tudo bem, mas vamos fazer oficial. Dart Range, sua nota para The Order.
7.
Ou seja, dá pra jogar, mas não é lá aquelas coisas.
Não, é um jogo.
Espera a promoção. Espera a promoção.
Eu acompanho a nota do Darkness.
Espera baixar o preço.
Foi o que eu fiz, né? Eu não paguei 179, já paguei 129. Eu já vi promoção por 99, tipo. Eu acho que isso daí já vale.
Não, honestamente, eu acho que nem 99 vale, viu?
Não, menos que isso não vai chegar nunca, meu.
Ah, na Plus, espera chegar na Plus.
Não, mas a Sony nunca distribuiu o jogo dela na Plus.
Pois é.
Que eu me lembro.
Mas espera, pode.
O jogo. O máximo que você vai conseguir vai ser ou pegando o seminovo ou se sair um Gold pro PS4 e 79, né?
Mas é um jogo que vale a pena por 99, ou se conseguir um pouquinho.
É, eu também acho.
Porque
se você
é um jogo
gosta
muito
do estilo.
E é um jogo muito bonito.
Pode.
Mesmo pra isso vale a pena. E eu achei interessante a história, eu gostei. A história promete.
Pera, a história promete?
É. Sim, porque ela mal existe, na verdade, entendeu? Então ela tem bons relances.
dá espaço pra continuação.
Ai, Jesus. É sério?
Sim. Não sei se vai ter, né? Eu não sei como é que foi de vendas, mas se depender da recepção da crítica, né, não vai ter.
É, né?
mas a gente tem que lembrar que o primeiro Uncharted, ele foi bem, assim, economicamente, mas a recepção não foi tão ruim quanto o The Order, mas não tinha sido lá essas coisas, né?
É, não foi um game aclamado, primeiro
Uncharted. É, isso não desparajou e o pessoal depois emplacou, né? Então pode ser que tenha. E, não é, uma coisa não é condição da outra, né? Tem jogos aí que já estão na 17ª edição aí, eu não sei quem que compra esse jogo, mas eles continuam fazendo.
Exatamente. E já que você acabou de falar aí alguma coisa, seu cadelinho, é a sua vez. O que que você anda jogando recentemente?
Bom, na verdade eu até terminei um que serve de exemplo pra isso. Eu terminei o Dead Rising 3. E o Dead Rising 3 é um que se encaixa perfeitamente nisso.
Peraí. Dead Rising 3?
Saiu meio esquisito assim? Dead Rising 3, pronto. Saiu meio enrolado.
É.
Eu fiquei na dúvida se eu falava o 3 em inglês ou em português, saiu um 3. Mas o Dead Rising 3, ele é um bom exemplo, né? Nenhum dos outros dois foram aclamados pela crítica, nenhum dos outros dois foi grande sucesso de venda, mas já estamos aí no terceiro, né? E eu gostei dele. Na verdade, eu achei o Dead Rising 3 o melhor dos Dead Rising que eu joguei até hoje. Eu joguei todos eles. E eu gostei. O único problema pra mim do Dead Rising 3 é que realmente ele foi lançado como ponta de lança dessa nova geração. E pra isso ele não serve, realmente. Se ele tivesse sido lançado pro PS3, pro Xbox 360, teria sido um dos melhores jogos do gênero pra aqueles consoles, né? Mas pra nova geração, realmente, ele não traz muita coisa.
É, a única coisa que ele traz é aquela quantidade enorme de zumbis, que com certeza não podia ter no 360, né?
Não sei dizer, será que não, sabe? Porque
mas eu vejo... muito. Que não dá muito zumbi repetido ali.
Talvez pela variedade de meshes e texturas que eles usam, pode ser. Mas assim, o GTA 4 já tinha feito um universo bem grande, o GTA 5 mesmo. Já tinha feito um universo bem grande e não tinha dado problema, né? Não sei se pro Dead Rising teria tido essa mesma dificuldade. Mas o jogo é legal. Eu acho que quem não teve a oportunidade de jogar, ele é bacana. Eu achei realmente o melhor dos três. É, eu não sei se no último episódio eu já tinha falado que eu tinha terminado o Life is Strange também, o segundo episódio. Aí terminei.
Não chegou a falar.
É, o episódio que começou meio lento, mas terminou muito bem. E atualmente eu tô jogando o Costume Quest 2, que na verdade já saiu faz tempo, mas eu não tinha jogado ainda, então comecei a dar uma chancezinha pra ele agora. É praticamente uma repetição do primeiro. E jogando também o Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1.
O quê? Desculpa.
Esse jogo japonês ultimamente não tem que ter pelo menos umas 10 palavras no título, né? Então é o Hyper Dimension Neptunia, só que de todas as versões a que eu tô jogando é Rebirth 1. O Hyper Dimension Neptunia, ele é um jogo muito legal, na verdade, não tanto pelo conteúdo, que até que ele é simplório, é RPGzinho simples, naquele estilo JRPG que a gente já conhece, mas ele é bacana porque ele brinca com a guerra de consoles. Então, na verdade, você tá num universo em que você tem quatro reinos que disputam pelo domínio da Game Industry. Game Industry é o nome do planeta. E a Game Industry, essa disputa se chama Console Wars, né, a Guerra dos Consoles. E aí cada uma dos planetas, das facções é representada, assim, por referências óbvias, né, as cores dos consoles, né, então tem uma que representa o PlayStation, tem uma que representa o Xbox, tem uma que representa a Nintendo, né, o Wii, e tem outra que representa, que é a Netunia, que representa o PC, e ele começa, na verdade, quando os três, o Xbox, a PlayStation, as deusas que representam o Xbox, o PlayStation e o Wii, se unem para derrotar a que representa o PC, e aí você mexe com essa personagem que representa o PC para reconquistar, digamos assim, o reinado dela. Então, é mais por essas piadas nerds que ele contém, assim, durante todo o jogo, né? De onde é que vem os monstros? A gente descobre que os monstros vêm, na verdade, do disco rígido, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, que torna ele, eu acho que torna ele divertido, assim. Então, ele tem muitas, assim, por exemplo, as três, as quatro deusas, né? São as quatro representantes dos consoles, são deusas, e como todo anime, obviamente, três delas são, assim, bastante fartas na comissão de frente. Opa. E só uma delas que não é, que é que representa o Wii. E todas as outras tiram sarro do Wii por causa disso, porque a comissão de frente representa potência. Ele é repleto dessas brincadeirinhas que tornam ele mais divertido, na verdade, do que o conteúdo que ele tem a oferecer.
Tá certo.
Cadelinho, só uma coisa, sem dar spoiler, tu foi bem sucedido ou mal sucedido no final do Life is Strange?
Entendi. Na cena final, bem sucedido.
Ah, eu não. Eu fracassei.
Mas é legal isso. É. Aí a gente vai. Porque daí aqui é uma decisão de grande impacto, né? Então eu quero ver realmente como é que no episódio 3 eles vão tratar com essas duas situações, né? Bem sucedido ou mal sucedido. Porque não é uma decisão, por exemplo, no Walking Dead, não tinha decisões tão significativas quanto essa, por exemplo, que impactassem tanto o resultado do episódio seguinte. Então eu tô muito curioso pra ver no terceiro episódio do Life is Strange como é que eles vão compatibilizar uma história com essas duas, com essa bifurcação que eles fizeram ali. Vai ser interessante.
Ah, e olha só, deixa eu perguntar pra vocês. Foi tranquilo de acompanhar, de lembrar o que aconteceu no primeiro capítulo? Ou vocês... esquecendo de alguma coisa? Eu pergunto isso mais porque, assim, eu, quando jogo esses adventures, eu gosto de comprar o pacote fechado. Uhum. Daí eu jogo um depois do outro e me lembro da história direitinho.
Mas assim, como no Walking Dead, o Life is Strange também faz aquela recapitulação, né? No episódio anterior. E, assim, pra mim, pelo menos, quando eles fazem essas pequenas remissões ao que a gente jogou antes, pra mim já basta pra assim, despertar, né?
É, eu também. Isso daí acaba... Com essas pequenas cenas eu consigo lembrar de quase tudo, assim, pelo menos mais importante. É. E também durante os diálogos tu acaba relembrando e então... tal.
Eu pra mim, assim, foi muito fluido, assim. Até demorou pra sair o episódio 2, né? Acho que foi o quê? 2, 3 meses?
2 meses.
2 meses. Mas eu lembrei bem, assim, sabe? Pra mim foi meio fluido, assim, sabe? Eu lembrei bem de onde é que tinha parado e toquei adiante. Lembrava do nome dos personagens, inclusive. Então foi bem fácil.
É, porque me interessou bastante esse jogo, mas eu fiquei nessa... Fiquei com esse receio, assim.
Ele é interessante, não é, assim, uma obra-prima, assim, mas é...
Qualquer coisa, depois saiu todos, daí joga de novo de uma vez só.
É uma alternativa também, assim, né?
Verdade. E o senhor Dr. Vitor Valadares, tem tido tempo de jogar?
Cara, então, eu joguei, nessas últimas semanas, eu joguei o Hearthstone, que saiu a expansão, eu queria ver o que tinha vindo de carta nova e tal, né? E eu comecei a jogar Witcher 2, que eu tinha ganho logo quando lançou, um amigo meu me deu de presente. E agora que eu tô jogando ele. E tô gostando bastante, sim, tá bem legal, mas eu não sei, o sistema dele me assusta um pouco. Ele é bem complexo, eu não sei se eu vou conseguir manter ele jogando esporadicamente que eu tô fazendo. Mas vamos ver até onde é que eu vou.
Tá certo.
Você achou o Hearthstone complexo?
Não, o Witcher 2.
Ah, desculpa, então
tá. Witcher 2. Eu não sei, é que ele tem muito detalhezinho, assim, isso combina com não sei o que, a árvore de talentos vai pra lá, pra cá, não, tu não consegue liberar tudo, eu não sei.
Eu acho que todo RPG, né, o Dart falou aí do Dragon Age, o 3 provavelmente, eu espero, não o primeiro, mas... E o The Witcher 2 vale a mesma coisa. É um jogo que você tem que dedicar algum tempo a ele. E o The Witcher 2, ele não é um Demon Souls, um Dark Souls em termos de nível de dificuldade, mas também não é um jogo fácil. Então, realmente, se você fica um tempo sem jogar e você vai enfrentar ali as missões mais difíceis ali pra frente, você vai morrer a rodo, né? Porque você não lembra direito a sistemática de combate.
É, não, eu tive que fazer o tutorial duas vezes, assim. Porque eu fiz uma vez, parei, depois eu, quando eu fui abrir de novo e não lembrar de nada, eu tive que fazer de novo. É,
eu tinha numa promoção lá do Steam, eu acabei dando de presente pra um amigo meu esse jogo, né, dizendo, estava R$4 ou R$5 o The Witcher 2, aí eu peguei de presente pra um amigo meu, e aí eu peguei depois de um tempo, perguntei pra ele, ó, o que, que ele tinha achado, aí ele respondeu só assim, ah, eu não me acertei muito bem, aí eu falei pra ele, não acertei muito bem significa morreu pra caramba, né? Ele falou, é, eu não consegui me acertar direito com os controles aqui.
Ai, Cristo, nesse nível mesmo. Bem, só para encerrar essa introdução, o que eu tenho jogado? Eu não tenho jogado muita coisa, eu tenho passado as minhas noites mais deitadinho na minha cama mesmo, vendo o Facebook. Tenho estado tão cansado que até mesmo ligar o console recentemente tem sido um trabalho enorme para mim.
Derrubar em compensação nem tanto.
É, nem fala. pra quem não sabe da história, eu deixei meu PlayStation 4 cair do alto de um armário de 1,70m no chão. A sorte é que ele estava dentro da minha mochila. Eu havia levado ele pro meu colégio comigo, que eu ia fazer uma sessãozinha de cinema com as professoras lá. E botei a mochila em cima do a mochila em cima do armário. Não sei por qual motivo, ela simplesmente rodou e foi direto pro chão. Meu PS4 agora tem uma bela marca de guerra. E falando nisso, eu gostaria de retornar a um tópico que já foi comentado anteriormente. Inclusive já recebemos mensagem de um ouvinte dando dica do que fazer pro PlayStation 4 parar de ficar agitando a porra do disco. Sabe, aquele probleminha chato que mesmo depois desse tempo todo, até hoje a Sony fez o favor de não conseguir consertar. Pois bem, consertei. Fui grosso. Abri a porcaria do console e inutilizei o sensor do botão eject. Acabou. Não adiantou nada do que eu fiz. Girar parafusinho, reiniciar console, botar pezinho de borracha, tirar a ponta de borrachinha de... Tudo paliativo. Acabou. Agora não tem mais paliativo. Se eu quiser editar o disco, eu aperto o botão PlayStation, vou lá em Options, remover disco. Pronto, ele ejeta sozinho, não tem mais galho. Esse botão Eject na frente do console foi um dos piores projetos que eu já vi para uma coisa tão simples. Não precisava ser uma porcaria de um botão capacitivo. Um botãozinho de clique estava ótimo. Chega dessa frescura.
É, só que agora, se um dia der algum problema no sistema e ficar sem acesso ao sistema operacional do a dash do PlayStation 4, pode ficar com o disco preso lá, né?
É por isso que eu nunca instalo sistema operacional, atualização de sistema, de cara. Quando eu sei que tem uma atualização, pelo menos no PlayStation, sempre foi assim. Como eu tô no Xbox, quem é usuário do preview tá coberto por garantia o tempo todo? Ótimo, maravilha. Mas no caso do PlayStation, sempre que eu ouço falar que vai sair uma atualização, eu nunca atualizo de primeira. Eu espero uns 2 dias, vejo a reação do público para tentar descobrir se tá havendo algum problema. Sempre foi assim. Eu nunca deixei meu console brincar por causa de algum problema de atualização. E mesmo assim, a atualização, teve uma atualização no console, não sei se foi, não foi a 2.50 não, foi anterior. Em que o console morria se você botasse ele em modo de espera. Como eu nunca boto nada meu em modo de espera, não me afetou.
Essas atualizações automáticas são complicadas. Eu, por exemplo, eu desliguei a atualização automática do Windows, por exemplo, porque eu, tempos atrás, faz um tempo já agora, não sei se foi uns 2 anos, mas eu lembro que teve uma atualização do Windows 7, mas que ela demoliu, assim, boa parte das compatibilidades de driver do meu computador, assim, mas foi um strike, sabe? Que até eu
consegui recuperar. Teve uma atualização do Windows 7 que deu erro em quase todos os computadores que atualizaram pra ela, né? Tinha um erro que ele não reiniciava o computador. Ele ficava naquele ciclo de boot.
Eu tive que resgatar uma configuração anterior, bem isso. Ele ficava parado na tela de entrada ou dava um reboot, daí o desgraçado. Então, mas geralmente ficava parado em uma atualização eterna, assim.
Honestamente, por isso que eu dou graças a Deus de ainda usar o Windows XP, entendeu?
Ah, o Windows XP era ótimo. Eu sempre fui fã do Windows XP.
Não era ótimo, não. XP é ótimo, entendeu? Meu PC não trava, não congela, roda suave.
Ah, não, mas pra quem joga em PC como eu, não dá, cara, entendeu? Você fica com o sistema operacional antigo, assim, os jogos começam a andar porrada.
O XP não é a melhor máquina pra um processador de 64 bits. Aí é compreensível você passar de...
Tem isso também, mas não é só pelo fato de 64 bits, não, entendeu? É que realmente é complicado, entendeu? Você vai começar a atualizar os drivers, tudo já é pressupondo o set e tal, é complicado.
Mas como eu não tenho Steam, não tenho porcaria nenhuma na minha máquina é velha mesmo, só serve pra baixar vídeo e assistir YouTube e fazer meus trabalhos escolares, tô nem aí, vai ficando. Ok, gente, chega de blá blá blá, vamos cair nos assuntos principais. E o primeiro deles, a 2K Games fechou o seu braço australiano. A 2K Games Austrália, localizada na cidade de Canberra, capital do país. Aparentemente, os custos para manter o estúdio funcionando na Austrália estavam altos demais. Então, a solução foi simplesmente não fazer um downsize, mas simplesmente fechar o estúdio. Muito chato saber disso, ainda mais que a 2K Austrália era um braço de desenvolvimento da 2K Games. Os únicos jogos mesmo que foram lançados com o selo 2K Games Austrália foram a Borderlands The Handsome Collection, que foi o remake do Borderlands para Xbox One e PlayStation 4, e o Borderlands The Pre-Sequel, que é aquela maluquice de... Cara, eu não consigo localizar a porcaria desse jogo na linha do tempo do Borderlands, Jesus Cristo.
Eles ajudaram também no naquele delicioso XCOM The Classified.
Sim. Então fizeram bem em fechar, então.
Não, mas eles têm alguma coisa que salva o currículo deles. Eu tô aqui no site deles. Exato. Eles auxiliaram nos três Bioshocks.
Exatamente.
Só que todos
eles ajudaram.
2K participaram. Se você pegar lá o Bioshock 2, tá lá, 2K China, 2K Marte, 2K não sei o que. Marte.
Não, mas olha só, a equipe de desenvolvimento deles foi o tech team principal da Irrational Games no primeiro Bioshock. E eles eram os responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia de rendering e do Core Engine, ou seja, da base do motor gráfico do jogo.
Não, claro, eles estiveram envolvidos. Dá pra atribuir sem problema nenhum aí a participação deles no Bioshock. Principalmente no primeiro e no segundo. Aliás, nesses dois, né? Eu acho que no Bioshock Infinite eles não participaram.
Participaram sim.
Participaram, sim. Então.
Uhum.
Overruled. Mas de que maneira... Assim, como eu disse, dentro da... A 2K é muito grande, né? Ela tem muitos estúdios, então fechem o local, mas é porque tá redistribuindo o pessoal para outros setores.
Na verdade, bom, pelo que diz a matéria, o pessoal grande, eles saíram antes justamente porque eles queriam mudar a sede da 2K Australia para um lugar onde eles pudessem ter uma mão de obra mais barata.
Tipo China, é isso?
Não, lá dentro da Austrália mesmo, mas pra uma cidade mais em conta. Ah. E o pessoal grande não gostou muito e vazou.
Ah, entendi.
Aí como eles ficaram sem mão de obra e já estavam com custo meio elevado, resolveram fechar. Pelo menos essa é a parte oficial, né?
Não é uma notícia assim que eu me preocupe muito, entendeu? Porque a 2K tá lá ainda, o pessoal tá com as IPs todas, né? Não é um strike lá que nem aconteceu quando fechou, por exemplo, a Midway, por exemplo, né? Que ali foi um estrago grande e tal. Chega.
A única coisa mais relevante, digamos assim, é que era o único estúdio AAA da Austrália, né?
Exatamente.
E agora isso acaba focando muito mais nos Estados Unidos, um pouco no Japão e alguma região da Europa.
Eu confesso que eu não conheço bem o mercado de desenvolvimento de jogos da Austrália.
Bom, se a gente leva em consideração que a 2K era a única AAA que havia sobrado na Austrália, o mercado agora vai ficar ainda menor, né? Só pequenos estúdios que desenvolvem títulos mais indie e coisa desse tipo, porque jogos grandes mesmo, acabou.
Até me admira que tinha AAA instalada na Austrália, com as restrições que tem lá, a lei australiana, né? Vários jogos tem que
usar. Os australianos são um chato, cara. Pelo amor de Deus, mano.
Vários jogos tem que ter versão censurada pra eles, ou às vezes nem sai lá, né?
É, isso é uma verdade, isso é uma verdade.
É, eles não lançam, eles não permitem a venda de jogos que sejam pra maiores de 18, uma coisa assim, né?
Ah, eles são cheios de restrição, eles são de sacos, cara.
É, é verdade.
Mas nós temos um comentarista lá no, no nosso site lá que mora na Austrália, ou morou na Austrália, né? Ele vai comentar alguma coisa
a respeito. Mora na Austrália? Certamente, é o Vital. Ele
escreveu. Vidal, Vidal.
Vidal, desculpa. Edita isso. Vidal, Vidal. Austrália. Certamente vai. Ele vai, vai se pronunciar na, na nossa área de comentários do site. Certamente.
É, e só pra, só pra deixar ali a informação completa, ainda fica sobrando a 2K Califórnia, China, República Tcheca, Nevada, Califórnia 2, Maryland, São Francisco, Canadá, outra Califórnia, Xangai, Seul e alguma coisa em Washington.
Um estúdiozinho pequeno, portanto.
É, sim, então... Tem,
né? É uma empresa pequena, vamos dar pra perceber.
Mas tem várias dessas que eu não me lembro de ter visto, assim, a dentro de jogo.
Eu. Aí agora fica a pergunta, quem é maior, 2K ou EA?
Não, a EA é maior, mas a 2K é muito grande. A 2K é muito grande, não dá pra gente menosprezar. Não,
a EA e a... E a Ubisoft são maiores.
São, são. A Activision Vivendi também, mas a...
Activision é que eu não sei, né? Talvez só com a Blizzard junto. Mas a Activision, eu tenho, pelo menos a impressão que eu tenho, é que encolheu nos últimos anos.
Ah, não sei, cara. Isso é, é muito grande.
Porque o único AAA que tem da, da Activision ultimamente é o Call of Duty e agora Destiny.
Mas é, pode ser. É que a 2K é muito grande mesmo. A 2K tem toda a parte de esportes dele, que concorre diretamente com a EA Sports, né? Uhum. É uma empresa muito grande mesmo. Eu não saberia dimensionar, assim, mas é, é muito grande.
Na
muito
real, acho que eu, é mais, o, a correta até seria, de repente, comparar Take-Two com a EA, porque a Take-Two é a, é a dona, digamos assim, da 2K Games, da 2K Sports, verdade, e verdade. Da Rockstar, se não me engano.
É verdade.
Eu posso estar viajando muito.
Ah. É, a, se a gente pegar a Take-Two, que é a, que é a, digamos, a mãe, né, então realmente a comparação é melhor, e aí, aí a conversa é de gente grande mesmo.
Aí eu não sei, né? Porque tem GTA no meio...
É que é difícil de ter uma ideia, sabe? Porque você tem estúdios próprios, aí você tem que ver quantos são terceirizados, quanto que tem contratos, quantas IPs que tem. É, não é um cálculo fácil de ser feito. Não, mas eu não acho, não acredito que qualquer uma delas concorra com a Electronic Arts, porque a Electronic Arts é, é muito, muito, muito grande mesmo.
Tá certo. Vamos em frente, gente. Próxima notícia, Hearthstone chega para dispositivos iOS e Android portáteis. Bem, smartphones. Depois de anos em tablets. Anos, anos, anos.
Não, anos não.
Não, ano, ano.
Ano, ano. Ano. É, seja passado.
Porque... Ano e um mês.
Ano e um mês. Isso, afinal de contas, foi março de 2014, lançamento para PC e Mac. E em dezembro chegou para tablets.
Isso, eu tenho no meu tablet, inclusive.
E agora ele chega aos celulares com iOS e Android. E aí, porque realmente esse não é o tipo de jogo que me empolga. Eu não sou fã de joguinho de carta. A não ser que seja super trunfo da Grow.
Sabe que eu não, eu também nunca fui fã de joguinho de carta, mas comecei a gostar por causa do Hearthstone. Achei bem legal. Ah. Ele é mais simples, assim. Uhum. Achei de... E ele funciona mais ou menos como um super trunfo, na verdade.
Não, vamos mandar pro Celso esse troço aí, alguém vai ser expulso. Vai ser expulso, vai ter cancelado a sua conta.
Não, super trunfo é um pouco mais elaborado, mas.
Celso, foi o Dart que falou bem. Tá bem que eu nem tenho conta na Battle.net.
Ah, ele, não, é um, ele é um Magic simplificado.
Magic simplificado. É melhor do que um super trunfo elaborado.
Ah, eu acho ele legal. Eu acho. É que quando ele foi lançado, eu até tenho no tablet, mas eu joguei muito pouco. É, porque quando ele foi lançado, assim, como eu joguei muito tempo Magic, eu. E até no PC também, eu não. Assim, chegou um momento que eu tomei um fartão, sabe, desses jogos. E a sistemática, ou pelo menos assim, a. A teoria subjacente ali a eles é toda muito parecida, assim, sabe? Então, mesmo sendo simplificado, ele, pra mim ele parece muito igual a tantos jogos, tanto card game que eu já joguei na vida, assim, sabe? Então, ele é bacana, ele é bem equilibrado, ele é bem acessível, como o Dart falou. Eu acho ele até muito democrático, ele não, você consegue ser competitivo mesmo não investindo dinheiro nele, assim, sabe? Tem muitos amigos meus que jogam até de forma com bons decks, assim, mesmo não tendo colocado dinheiro ali dentro.
Uhum.
Mas é que ele foi lançado numa época que eu, pessoalmente, já tava de saco cheio. Mas quem não tomou um fartão desse gênero já na década passada aí, é um jogo muito legal mesmo. Ele é bem feitinho.
Cara, eu confesso que eu me atraí justamente por causa disso. Porque quando eu era mais novo eu jogava Pokémon, depois passei a jogar Magic. E me incomodava muito que de tempos em tempos as cartas que tu tinha de repente não valiam mais porque a empresa precisava vender mais cartas.
Essa foi a razão pela qual eu parei de jogar Magic.
É, e o Hearthstone, cara, tudo bem que tem só um ano, mas ele é grátis, então se eu encher o saco eu não tô gastando dinheiro, sabe? Se as cartas não valerem mais, eu não joguei dinheiro fora. E isso que tu falou de ser balanceado, ele faz muito bem até esse sistema. Porque ele parece que tem um sistema interno que ele... se tu perde mais vezes, ele vai te colocar com alguém que é pior e vai te dar umas cartas melhores. Ele tenta balancear isso, assim. Pra, isso é
coisa que a Blizzard
faz. Pra equilibrar bastante o jogo, sabe?
A Blizzard, tanto no Warcraft lá atrás, quanto no Starcraft, quanto agora no Hearthstone e quanto no World of Warcraft também, eles sempre foram muito preocupados com esse balanceamento. E isso sempre foi uma das grandes qualidades dos jogos deles. São poucas as empresas que têm uma capacidade de fazer jogos multiplayer ou competitivos, como é o caso do Hearthstone, tão equilibrados, tão balanceados, assim. Isso a gente tem que tirar o chapéu.
E essa notícia, na real, eu fiquei bem feliz, assim, porque apesar de não ter... meu celular não rodar o jogo... isso provavelmente vai aumentar bastante o número de usuários, né? Porque daí as pessoas não vão. Os jogadores não vão ficar limitados mais a jogar em casa, no notebook ou no PC mesmo.
Não, até porque muita gente só joga em smartphone, não joga em mais nenhum outro lugar.
Pois é, então. E é um sistema simples, assim, da pessoa jogar num celular, num tablet, quando tá na rua.
Sim, é o tipo de jogo que se adapta bem a celular e tablet.
Isso.
Não é que nem aquelas forçação de barra de que tu tem que controlar alguma coisa.
E como vai ser integrado essas partidas, sabe? Eu vejo com bons olhos isso. Acho que vai aumentar muito mais a base de usuários agora. Isso que ele já é, eu acho que ele já até tem mais usuários que o... Ou tem tanto quanto o WoW. Pelo menos usuários ativos eu acho que é mais. Então acho que isso tende a aumentar agora.
Vamos ver.
Já eu é o contrário de vocês, porque eu nunca me interessei muito por jogos de carta, né? E agora que eu tô mais ou menos conhecendo. Inclusive já comprei um físico, que é o do Senhor dos Anéis.
Cara,
só que o do Senhor dos Anéis, ele não é. Ele é cooperativo, né? Não é competitivo.
Uhum.
Isso que ele é. Mas eu achei que o Hearthstone tinha dado uma certa preparação, mas que nada. Isso daí é muito difícil. Com cooperativo é muito difícil esse card game do Senhor dos Anéis.
Ah, o único jogo de cartas que eu curto é Uno.
Não, Uno é bom também. Eu gosto.
Meu Deus do céu, cara.
É o único jogo que eu...
Primeiro foi o Trunfo.
É, o Trunfo.
O Trunfo melhorado e agora é o Uno.
É, fazer o quê? Quando eu quero me divertir, eu não busco pensar muito, entendeu? Pra pensar muito tem que ser um filme, uma coisa assim. Jogo eu não quero pensar muito, não. Eu quero gratificação instantânea. Comigo é gratificação instantânea. Se não tiver gratificação instantânea, pra mim não vale.
É a influência do Dart nessa história.
Tá quase nesse nível.
Não, mas eu gosto de jogo assim, mas tem que estar no espírito, né? Uhum. Não é toda hora.
Ah, entendi. Pois bem, então, vamos em frente. E a próxima é absolutamente dolorosa. Finalmente, Mortal Kombat.
Só uma coisa, a gente esqueceu de comentar que eles estão pensando em fazer físico, né? O Hearthstone.
Então volta.
Não. Dart, isso eu tinha comentado. Melhor editar isso depois. Eu tinha comentado isso lá no WhatsApp, mas na real a chamada da matéria indicava isso, mas na reportagem
eles falavam que eles... Você viu que a notícia era do Sensacionalista
Não, é que a chamada da matéria era, criadores de Hearthstone comentam versão física, e daí no comentário era, nós não queremos fazer versão física.
Grila, cara.
Nunca haverá. E vamos processar por difamação quem disser que haverá.
É, tipo da manchete pra chamar mesmo, mas ele todo.
Funcionou, né?
A gente pode fazer isso também, né? Pode começar o programa. E a versão física do Hearthstone? Nunca haverá.
É. Se bem que nunca se diz nunca pra essas coisas, né? Se eles acham que vão ganhar dinheiro com isso.
É, tem esse componente.
Vão licenciar, no mínimo licenciar.
Não tem um jogo de carta do WoW? Acho que tem, não tem?
De carta?
Não sei.
Deixa eu ver, rapidão.
Tem livros, tem... Eu acho que tem até... board game até não me lembro, mas acho que ele tem miniaturas, né? E do Warcraft?
Não, tem sim, tem um card game físico já.
Tem?
Tem. Olha aí. Ah, então, tá aí, ó, já existe, pronto.
Então nunca descartemos, então, o negócio.
Resolvido.
Okay. Mas eu acho que iria corromper, sabe? Eu acho que você dividiria o teu público, a tua base de consumidor, né?
É, e o sistema de cartas dele, do jogo, não funciona no físico também. Porque tem muita coisa que é aleatório, cria isso, faz aquilo.
Eu sempre achei que o Magic tinha errado, pessoalmente, quando eles lançaram o Mall, né, o Magic Online, e depois os jogos do Magic The Gathering Online. Além de não reproduzir a graça do jogo, sabe... Não sei, pra mim teria sido melhor se tivesse lançado uma outra coisa daí. Eu acho que isso contribuiu pro declínio do Magic, né? Ainda é uma coisa grande, mas contribuiu pro declínio dele.
É, ele contribuiu pra jogar Hearthstone, porque eu comprei o Magic 2014, enjoei tão rápido, daí eu fui atrás de outros jogos e eu vi que tinha um Hearthstone.
Ah, claro! Não, isso é... Se você bota lado a lado os dois, pelo amor de Deus, o Hearthstone dá de 10-0.
Mas... É, não, mas o Hearthstone não tem mesmo. Porque tem cartas que ele literalmente diz, cria qualquer carta aleatória de custo tal, sabe? Pode vir qualquer carta mesmo, então...
Ah, tudo bem, mas daí você faz uma versão física dizendo, pegue uma carta aleatória do Grimório ou coisa parecida.
Não, mas ele pega coisas que tu não tem, ele cria uma carta, assim, tipo... Puxa uma que tu nem tem no teu... na library, né? Cria uma carta, assim.
Então vamos lá, gente. Vamos lá. Agora vai dar certo. Próximo assunto do programa de hoje. Estamos gravando no dia 16 de abril, quinta-feira. Na última segunda-feira, dia 13, foi lançado Mortal Kombat X. Jogo muito esperado pela galerinha. E, infelizmente, a desgraça se concretizou. Antes de tecer qualquer comentário a respeito, é melhor que vocês ouçam. Então, preste atenção aí.
Você vai me servir.
Eu acho que eu vou equalizar a sua cara.
Acerto. Não preciso dizer mais.
Eu acho que eu vou equalizar a sua cara. Ai, tadinho do Mortal Kombat.
Ah, cara, eu não sei o que vocês estão reclamando aqui. Boa.
Cara, assim, o que se pode dizer disso sem parecer grosseiro ou ofensivo?
Que podiam fazer melhor.
Não. Um pouquinho melhor.
Fique, eu achei ofensivo essa do. Essa
que
do
se mate. Não tivessem feito nada, era bem melhor. É.
Melhor botar legendas. Pô. Só legendas.
É melhor botar. Não. Olha só. Existem diversos problemas na dublagem de Mortal Kombat X. Existem vários vídeos no YouTube já mostrando isso. Problema de conversas entre os personagens que parece papo de bêbado, que uma conversa não completa a outra, ou que um fala não completa o que o outro diz, e pé e tal. Mas? Todos os personagens têm uma interpretação consistente, com exceção de Dona Peach.
Ah, cara, eu não sei. Eu acho que ela vai chutar teu saco se tu falar isso.
Meu Deus. Eu não vou dizer que é um jogo ruim por causa. Eu só vou dizer que eu. Como sempre, pegar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de interpretação teatral, ou então que não tenha feito um curso de locução ou dublagem,
e bota pra fazer um serviço desse de qualquer jeito, só pra ter na caixa do jogo Cassie Cage, dublada por Pitty, apenas como um instrumento de chamariz de marketing, pra sair este cocô, cara, assim, dá até raiva. Dá até raiva. A pergunta é, tem como trocar a linguagem do jogo sem eu precisar mudar a linguagem da Dash do meu console?
Não tem.
É que a linguagem da Dash, pra mim, é inglês, assim, sabe?
Não, pra você tá tranquilo. Não, eu mudo a minha Dash. As minhas Dash são em português, mas eu boto em inglês, não tem problema. Eu só não quero ouvir isso.
Eu preciso de exemplos, me dê mais exemplos.
Eu vou te dar um exemplo. Cara, eu vou comprar o Mortal Kombat X, vou botar, seja no Xbox One, seja no
PlayStation. Não, ele quer mais exemplos da dublagem pra ele decidir.
Pera, eu tô na dúvida. Estou na dúvida.
Tá na dúvida? Vamos lá. Esse foi muito triste, mas a gente pode pegar esse exemplo daqui. Deixa eu só colocar no ponto, porque senão. Aqui. Vamos lá.
Deve ser muito sábio.
Como é que é? Repete. Agora, lá vem ela.
Um sábio aprende com a derrota.
Você deve ser muito sábio.
A dor também pode ensinar. Round 1,
fight! Esse não foi nem tão ruim, por assim se dizer.
Não, esse foi razoável até.
Os companheiros.
Não precisa, eu tenho isso.
Concede o erro de
avaliação. Como é que é? Repete. Não, vamos tentar. Vamos tentar compreender a linha de raciocínio desta conversa entre Cassie Cage e Sub-Zero. Prestem atenção.
Onde estão seus companheiros?
Não precisa, eu tenho isso.
Só pra deixar bem claro, pra quem não tá visualizando agora, ela não fala eu tenho isso segurando uma arma, apontando alguma coisa. Não, ela simplesmente para de pé e fala, eu tenho isso.
Vamos tentar entender. Chega e pergunta, onde estão seus companheiros? E Cassie Cage responde, não precisa, eu tenho isso.
É pra botar medo no cara, deve ser esquizofrênica, entendeu?
Eu tenho essa minha amiga imaginária aqui.
O cara já desconcentrou, o cara tá procurando.
Aí.
O que ela tem que eu não tô vendo?
Ele não vê nada daí.
Nesse exemplo em particular, a gente incorre em dois problemas. A interpretação completamente insossa dela, ela parece não botar vontade da personagem querer sair pra porrada, ela simplesmente lê uma linha que tá no papel, ela não imposta, ela não faz nada, ela só lê uma linha que tá no papel. E pra piorar, um problema na tradução, em que o texto simplesmente não condiz. Ela fala, não precisa, eu tenho isso. Isso não faz sentido nenhum. O texto original em inglês, o Sub-Zero pergunta, onde estão os seus companheiros? Aí o inglês é uma coisa assim, I don't need them, I got this. Ou seja, eu não preciso dele. Eu dou conta sozinho, eu resolvo isso. Aí vem a discussão, não precisa, eu tenho isso. Cara!
Mas é que isso também, é aquilo que o pessoal fala, né? É claro que ficou ruim, mas a culpa, primeiro, é obviamente de quem contratou, que sim, não deveria. Sim. E segundo, do sacana que tá queimando ela, botando uma tradução errada como essa também, né? Porque é sacanagem. Ó, lê esse troço aqui.
Cara, é um somatório de situações ridículas. É um somatório.
Não, cara, falando sério, os dubladores, eles não têm um sindicato, porque eu lembro que tinha uma história que pra dublar tu tinha que ser ator, ter um diploma de alguma coisa. Eu lembro que tinha um rolo desse um tempo atrás.
Mas ela, como ela como cantora, pode ser que ela tenha até registro de atriz.
É, possível.
Ah, não sei.
Dublagem, não sei. Tal, deve ter.
Que às vezes eles têm, né?
Caros ouvintes, se algum de vocês conhecer a respeito dessa legislação e quiser...
Cadê o nosso jurista aqui?
Iluminar, por favor.
me contem fora dessa, porque eu não faço a mínima noção se tem alguma restrição nesse sentido.
É, por isso mesmo que eu estou pedindo auxílio dos nossos ouvintes. Se vocês... Caro ouvinte, por favor, elucide essa questão para nós.
Acessa a Warner, por favor, caro ouvinte.
Só mais umazinha antes da gente passar. Só mais umazinha.
Por favor.
Vamos lá.
Eu tenho coisa melhor para fazer.
Vacas não se ordenham sozinhas.
Você não precisa ser igual ao seu pai.
Vamos lá. coisa nova. Assim. Vacas não se ordenam
sozinhas. E pior é que depois de ver, não precisa ser igual a seu pai. Então você fica tentando relacionar o pai dela com vacas que se ordenham sozinhas.
Ovo. Cara. Olha só, a mesma equipe que trabalhou na adaptação de Injustice, que foi um trabalho muitíssimo bom, por sinal,
muito bom,
foi a mesma responsável por esse Mortal Kombat. Agora eu não sei se eles botaram essas linhas pra Cassie Cage justamente pra zoar com a cara da Peach. Só pode ser.
Pode ser. Boa teoria. Vamos sacanear com a guria, entendeu? E aí fizeram isso.
Vamos sacanear com a famosa. Vamos zoar com todas as linhas da personagem pra sacanear. Meu Deus, isso é possível, cara.
Mas isso, assim, claro, é um erro aqui no Brasil que a gente tá reincidindo, né? Já teve o caso do Roger lá no nosso programa passado, que também foi uma coisa.
Sim.
Mas, assim, lá fora também eles cometem muito desses erros, assim. Você... Só que, assim, lá fora, como eles ainda pegam às vezes são celebridades mesmo, né? Mas às vezes algumas subcelebridades, mas são subcelebridades com treinamento... algum treinamento teatral, entendeu? São atores mesmo, podem não ser atores de ponta, mas são atores. Então, então ainda salva. Embora, a meu ver, sabe, se você pega, por exemplo, até ali no Oblivion lá, por exemplo, a dublagem com o Patrick Stewart, se você pegar no Fallout com o Liam Neeson, pra mim a dublagem deles é muito inferior à dublagem feita pelos dubladores profissionais que são contratados.
Uhum.
Pra mim é muito nítido isso, assim, sabe? Eu lembro no San Andreas lá, por exemplo, que até que lá foi o Samuel Jackson, né, que fazia o policial, né?
Sim.
O GTA San Andreas. E ele até fez um bom trabalho, mas ainda assim inferior ao dos outros dubladores profissionais que eles tinham, assim, sabe? Embora até a dublagem do Samuel Jackson tenha ficado boa. Então, é um erro que lá fora também é cometido, mas, assim, se é pra fazer aqui no Brasil e você quer pegar ator ou atriz famosa, vamos pegar gente que presta, entendeu? Vamos pegar gente que sabe.
Ou ator ou atriz, então, né?
É, claro, não pegue cantor de bandazinha, ou cantora, ou humorista, ou apresentador de programa televisivo, entendeu?
Ou assistente palco do Danilo Gentili.
É, entendeu? Pegue atores, nós temos bons atores e boas atrizes, entendeu? Não, 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 não faltam opções pra isso, sabe? Pega esse pessoal, então.
É, porque, tipo, mesmo pegando ator, aqui no Brasil acho que foi o... É um Lego Batman, alguma coisa assim, o Lego Batman 2. Eles pegaram o cara do Porta dos Fundos, ficou horrível também. Ah, pelo menos o cara tinha lá a entonação.
O mediante também não serve, entendeu? O Bussunda já fez, o Fábio Porchat fez o Olaf lá no Frozen, né?
Uhum.
Mas não dá também, cara, entendeu? Tem que ser ator e atriz.
Pra isso, né? Do valor.
Sabe o que tá fazendo, entendeu? Você pega lá um Matheus Nastagaele, pega... vai ser difícil encontrar um papel pra ela, mas uma Fernanda Montenegro, pega atores e atrizes que saibam o que estão fazendo, entendeu?
Sim, é, exato.
É isso aí, basicamente.
É isso aí.
É. Em frente, e o próximo assunto é... isso é interessante. A Unity chega ao Nintendo 3DS, a engine, né, de desenvolvimento Unity, que já estava disponível pro Wii U e pro Nintendo Wii também, finalmente chega a uma plataforma portátil da Nintendo. Mas quando a gente fala 3DS, a gente não está falando exatamente de Nintendo 3DS, mas sim do novo Nintendo 3DS. De qualquer forma...
Mas é que sobre esse assunto... Sabe, eu me sinto assim... Não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem. O pessoal do Borussia Dortmund estava anunciando a saída do técnico deles.
Sim.
O Jürgen Klopp, o coisa parecida. Aí o Daily Telegraph da Inglaterra, eles disseram, anunciaram no site deles, que eles iriam fazer a cobertura em tempo real da coletiva de imprensa que ia anunciar a saída desse técnico famoso e tal, né?
Uhum.
E aí eles escalaram um jornalista, tipo, o cara ia ouvindo e ia digitando ali, assim, né? Como se fosse não um Twitter, mas ao mesmo tempo ali, né? Essas coberturas que a gente tem aqui em tempo real, né? Uhum. Aí começa a coletiva... E aí, assim, literalmente o cara começa a falar: olha, eles estão falando em alemão na coletiva e eu não falo alemão. Isso o jornalista quer fazer com a abertura. Então, assim, olha, o que eu posso dizer é o que tá acontecendo aqui, assim, sabe? Ele agora falou Fantastic. Deve ser. Não deve ser sobre a saída dele. Deve ser sobre outra coisa. Aí tem um momento lá. Eu não sei o que eles falaram agora, mas por precaução, vou mandar uma foto de vocês aqui pra vocês aqui dele enchendo o copo d'água. Ele passa a cobertura inteira fazendo palhaçada assim. É assim que eu me sinto falando de Unity no 3DS. Eu não faço a mínima ideia do que seja esse assunto.
Bom, esse é um assunto que interessaria que interessa muito ao Vitor, interessaria muito o Programed estar aqui com a gente hoje. De qualquer forma, um abraço para ti, Programed. É porque a Unity é uma engine gráfica e um pacote de desenvolvimento de games muito apreciado pelos indies. E a chegada dessa plataforma ao 3DS significa a possibilidade de um verdadeiro boom de desenvolvimento de títulos para o 3DS. Levando em consideração que o 3DS é uma plataforma muitíssimo interessante justamente pela questão do 3D, as duas telas, tela touch e tal, abre um leque muito interessante de possibilidades para desenvolvimento de novos jogos. Obviamente, como eu disse, é para o novo 3DS. Então, depende muito dessa plataforma crescer para que realmente faça sucesso. É importante lembrar que isso também incorre em mais uma situação. O Nintendo New 3DS, o novo 3DS, ele é mais poderoso que o 3DS atual. Ou seja, vai criar um fracionamento do mercado, porque jogos desenvolvidos em Unity só vão rodar no New 3DS e os usuários do 3DS atual vão ficar a ver navios.
É, isso... É, obrigado pela menção ali. Realmente, a possibilidade de desenvolver para um portátil da Nintendo, em casa, assim, sem precisar ter nenhuma licença muito complicada de obter, né? Não tem nenhum programa especial. É ótimo, assim. Eu acho que é a chance da Nintendo de conseguir fazer com que a biblioteca dela de jogos indie aumente, né? Mesmo que seja só para pegar jogos que já existem e que sejam portados para lá. Sim. Como aconteceu no caso quando eles liberaram para o Wii U, eles ganharam uma versão definitiva do Don't Starve, né? Então, que vendeu bastante, deu bem certo. Alguma coisa parecida deve acontecer agora. Mas isso que tu mencionou agora, Porto, da divisão entre o New 3DS e o 3DS normal, é uma coisa que realmente eu fiquei pensando agora, que isso por um lado é bem preocupante, sabe? Sim. Porque antes a única diferença era que, tá, os jogos iam rodar um pouquinho melhor e um outro jogo que precisasse daquela câmera móvel não ia funcionar bem no 3DS normal. Mas agora se tu vai ter um sistema que só funciona no novo 3DS, aí já é um pouco preocupante, assim, pra quem tem a versão antiga. Eu não tinha me dado conta disso ainda, realmente é...
É, o New 3DS tem pouco tempo de lançado, então a base instalada dele ainda é pequena. Se você puder ler qualquer reportagem a respeito dele, todos os autores dessas reportagens vão dizer a mesma coisa. Se você já tem um 3DS, não vale a pena passar pro New 3DS.
É, porque não tem nada exclusivo, digamos assim, né? Não recar.
É, não é só questão do não ter nada exclusivo. Qual é a diferença? O processador que é um pouco mais potente, porque ele dá suporte às câmeras frontais do 3DS ficarem escaneando seus olhos para poder ajustar o 3D na tela. Então, obviamente, você tem um processador um pouquinho mais potente. Você tem aquele circle pad minúsculo enfiado do lado direito do console.
Ele tem alguma coisa de NFC também, já integrado.
Sim, tem um NFC. Ele tem mais dois botões tipo gatilho. Não é exatamente botão, não é gatilho, é ombro. Ele só tinha um LR, agora ele tem dois de cada lado. E é isso. Ou seja, pra quem já tem um 3DS e o 3DS vendeu horrores, não vale a pena simplesmente pular pro New 3DS. Então isso acaba criando essa situação que uma parcela absolutamente monstruosa do mercado não vai poder aproveitar os títulos desenvolvidos na Unity. Só quem tiver o console mais novo, atualizado, vai poder.
É, e vai criar aquela dúvida, né? Assim, é como se fosse como o Windows Phone quando ele lançou. Ele não tem usuário porque não tem aplicativo, ou não tem aplicativo porque não tem usuário?
Exatamente.
Isso vai ser uma dúvida, assim. Claro, eu particularmente não trabalho com jogos comerciais, então não sei como é que procederia com isso, mas deve ser uma... Imagino que seja uma decisão bem complicada, assim, né?
Exato. É
tipo,
isso.
Porque é um... Querendo ou não, é uma plataforma que ela exige uma mecânica específica para ela, pela questão das duas telas, né?
É.
Então, não sei, tem que ser uma decisão muito crítica, assim, de tu lançar um jogo dedicado para uma plataforma com uma base tão pequena.
Uhum.
E ao mesmo tempo, eles estão querendo fazer essas jogadas justamente para que alavancar essa nova versão, então... Não sei, pelo lado da Nintendo eu aprovo, assim, ela tem que fazer isso mesmo pra querer vender mais. Mas pelo lado de desenvolvimento eu não sei se não é meio arriscado por enquanto. Não sei. Eu acho legal, mas eu tô na dúvida se vale a pena pra desenvolvimento agora. Embora eu acho bacana, assim, a ideia de tu lançar alguma coisa numa plataforma da Nintendo, mas...
Não, eu também acho bacana, eu não tô desmerecendo a iniciativa. Não,
eu acho que a gente, nós dois concordamos, eu tô confuso, assim, agora fiquei...
É porque realmente, isso são coisas que a gente também tem que levar em consideração. O 3DS, quando o 3DS foi lançado, as pessoas falavam, pô, será que vale a pena pular do DS pro 3DS? Ficou claro que sim, mas aí agora, simplesmente pular do 3DS pro New 3DS não é. E aí cria-se essa divisão do mercado. Quer dizer, é preciso que a Nintendo agora faça um trabalho muito bom de marketing para fazer com que o New 3DS realmente valha a pena. Não é espantar o mercado anterior, quem já comprou, mas atrair novos compradores especificamente pro New 3DS, porque também é necessário lembrar que o 3DS continua à venda. Você tem a opção, você pode pagar mais barato no 3DS ou mais caro no New 3DS. Então é isso aí também... Mexe com a cabeça do comprador. São coisas que só o tempo vai dizer. Mas de qualquer forma, ver a Unity sendo aplicada num console portátil da Nintendo é muito interessante, realmente vale a pena comentar. Certo?
Certo.
Show de bola. Próximo assunto, finalmente os céus se abriram, a luz desceu à terra e GTA V chegou aos PCs. Eu falo dessa forma justamente porque parecia que nunca ia acontecer também. Houveram atrasos, houveram previews e mais previews. E a Glorious PC Master Race, que tanto chorava, finalmente, no jogo, com a possibilidade de 60 frames por segundo a 1080p. Obviamente, só quem tem um Glorious PC Master fucking...
Não, na verdade, 1080p e 60 frames já roda nos consoles. Não. Mas no PC vai ter 4K.
Não. Dart não sabe.
Conte o segredo, então.
GTA V nos consoles nunca irá rodar a 60 frames por segundo. A não ser que seja no próximo Xbox e no Play 5. Porque o atual roda 30. 30 travados, mais 30.
Mas a 1080.
A 1080, sim, 1080. Mas 30 quadros por segundo travados.
É, mas num jogo como GTA V, sinceramente, não faz diferença, entendeu? Porque...
Não sei.
30 para 60 FPS, para 60 frame, faz diferença num jogo como esse.
Ah, faz sim.
Não faz.
Faz sim.
A partir de 30 frames por segundo, ele é praticamente imperceptível ao olho humano, Fábio, entendeu? Então, é a típica diferença que só faz sentido, por exemplo, em alguns jogos de corrida, em alguns simuladores, mas não em GTA V.
Ah, faz diferença sim. Ainda mais no PC, que você pode usar mouse e teclado pra atirar.
Tudo bem, mas é que você não tem essa velocidade, entendeu? Você não. O tempo de resposta mesmo do mouse vai ser para 1, 2, 3 frames. Então não faz diferença se é 30 ou 60. Acredita no que eu tô dizendo, pode colocar. Não sei se já existem vídeos. Bota em vídeos de PC, então, do GTA V, rodando a 30 e 60, você não vê que a diferença é... Se ele estiver travado em 30 e 60, é virtualmente imperceptível. A gente só sente isso em simuladores, em jogos... E principalmente em jogos que envolvem alta velocidade, efeito de blur e tal. Aí a gente até sente um pouquinho, e mesmo assim... É marginal, assim. Eu acho essa fascinação, sinceramente, eu acho essa fascinação por 60 frames, principalmente em jogos que, evidentemente, não faz diferença nenhuma esses 60 frames. Eu não jogo nenhum jogo no meu computador a 60 frames. Vamos começar por aí, tá? Eu sempre troco qualidade pelo desempenho. Então, se eu puder, para deixar o jogo rodando aí a 25, 26, 27... entendeu? Eu puder maximizar o máximo que eu posso, eu maximizo tudo que eu posso, entendeu? Jogos que rodam a mais de 30 frames no meu computador é porque eu não consigo melhorar mais ainda o que ele já tá fazendo, sabe? Mas, caso contrário, eu melhoraria, porque não faço questão de ter mais do que 30. Eu não sinto essa diferença, sendo bem sincero, sabe? Com exceção dos jogos, do estilo de jogos que eu gosto, o único que eu sinto diferença, e ainda assim muito marginal, é jogos de corrida, realmente.
Ah, mas jogos de ação eu sinto bastante. Tipo...
sente jogos de ação?
Hack and Slash, essas coisas assim.
Eu não consigo perceber.
Talvez Hack and Slash venha num segundo lugar, mas mesmo assim, sabe, realmente é muito pequena a diferença, eu não vejo. A diferença de resolução é importante, né? É que não me empolga os 4K, porque eu simplesmente não tenho um monitor que rode a 4K, então não me adianta em nada. mas no futuro vai ser legal.
E as VGAs atuais, não sei se suportam 4K a 60 frames, por exemplo.
Puxa, boa pergunta. Talvez no GTA aguente, não sei dizer.
Olha só, preferência minha, eu sou um daqueles que adoraria ver absolutamente tudo rodando a 60 frames por segundo ou mais.
Não, assim, tem gente jogando aí. Mas não precisa dessa fascinação pelo troço.
Eu tenho. Infelizmente, eu tenho. Entendeu? Desde que eu via... desde que eu jogava Gran Turismo 3 no PlayStation 2 a 60 frames por segundo, eu cresceu em mim essa...
Novamente, nesse nicho, tudo bem, entendeu? Mas se você pegar, por exemplo, eu garanto pra ti, entendeu? Porque eu já fiz várias vezes esse teste. Se eu pegar um jogo, por exemplo, um jogo de ação, um jogo, por exemplo, pegar o Tomb Raider, por exemplo. Se o Tomb Raider estiver rodando a 15 FPS e a 25, nossa, eu percebo, tá? Eu sei. Inclusive, modéstia à parte, eu vou até conseguir estimar com razoável precisão a quantidade de quadros que está rodando. Mas passou de 30, entendeu? Esqueça. Eu não consigo, entendeu? Se estiver rodando a 30, 40, 50, eu não vou saber te dizer.
Eu sinto. E tá aí a questão. Eu sinto muito. Eu percebi claramente qualquer coisa rodando entre 30 e 60.
Rolou.
E me incomoda muito. Quando tem muita variação de frame rate, eu me sinto mal. Se é pra rodar em 30, vai rodar em 30 travado. Se vai rodar em 60, vai rodar em 60 travado.
Isso pra mim é essencial, porque realmente quedas de frames é uma coisa assim que atrapalha muito, entendeu?
Cara, olha só, no Gran Turismo... O meu negócio é carro, entendeu? Mas no Gran Turismo 5, que foi muito mal otimizado, infelizmente, pro PlayStation 3... aqueles momentos em que você tá pilotando a 60 quadros por segundo e aparece um carro na sua frente e cai pra 59 quadros por segundo, eu me incomodo.
Ah, não é possível. Não dá pra perceber isso, Porto.
Eu sinto aqui.
É um quadro por segundo, é 0.01 segundo que você tá falando.
Cara, talvez eu tô exagerando, mas é nesse nível, entendeu? Um passinho de V5 errado, eu falo, que merda. eu sinto essas coisas assim. De nada de ver assim.
Não, é um sexto sentido esse troço aí.
Me bate uma sensação horrorosa. Pensa a primeira coisa que eu penso: puta, que merda de jogo.
Não, se você tá jogando, por exemplo, a 60 e ele tem uma queda abrupta, não pra 59, que você falou, mas vamos supor que ele tem uma queda abrupta pra 30, entendeu? Eu até imagino que isso seja assim. Ele causa um certo estranhamento no jogador, entendeu?
Posso te dar um exemplo claro, agora, que não tem nada a ver com corrida? Te dou um exemplo agora. Dead or Alive 5. Esse que saiu agora pra Xbox One e PlayStation
4. Sim, eu tenho ele no PlayStation 3.
Então, você pegou ele no PlayStation 3. Beleza. Você já reparou o lance da cinemática que tá rolando uma cutscene do jogo... E essa cutscene tá rolando em tempo real, usando os gráficos do jogo, só que aí ela vem a 30 frames por segundo. Bonitinho. E quando vai começar o jogo, do nada destrava pra 60 quadros por segundo. Cara, eu fico com vontade de vomitar, cara. É muito estranho. Eu fico com aquela... Meu Deus, por que que essa porcaria dessa cinemática não tá 60 quadros por segundo?
Mas sabe que eu geralmente, quando eu vejo uma cinemática a 60 quadros, eu acho ela... Eu não sei, ela...
Ela não parece estranha. Eu acho ela estranha.
É, porque ela não parece cinemática.
Eu acho ela estranha. Qual foi o filme agora? O Hobbit.
Você assistiu a 48 frames por segundo, né?
É, foi 48 FPS. Eu só assisti o primeiro, os outros dois eu não assisti.
Vocês não acharam esquisito? É uma coisa assim, ela é intangível, mas parece estranha, sabe? Não,
parece estar acelerado em algumas partes.
Eu destacava muito a computação gráfica.
Eu simplesmente amei. Eu amei.
Eu achei esquisito, assim, sabe? Mas assim, não porque
eu era uma coisa que eu tava olhando
olho nu, mas porque a fotografia do troço ficava estranha pra mim, assim, sabe?
E os Avatar 2 e 3 vai ser em 48 frames.
Ah, não. É que parece muito gráfico de computador, assim.
Vamos esquecer um pouco.
Não, mas eu li em alguns lugares, pessoas que entendem de cinema e filmagem e tal, eles dizem que na verdade é que o Peter Jackson não soube aproveitar os 48 quadros por segundo, por isso que ficou esse estranhamento. Que ele fez as cenas como se é que ele também ele precisava fazer isso, né? Porque não é todo mundo que vai conseguir ver a 48
quadros. Exatamente.
Não adianta. Então ele tem que pensar também quem vai assistir em 30 frames. Exatamente. Então fica essa coisa. Exato. Se desse pra pensar, porque todo mundo ia assistir a 48 frames, conseguiria fazer coisa melhor.
Uhum. Mas essa é uma preocupação estranha, porque a maioria dos televisores hoje em dia já tem frequência suficiente para 48 frames, né?
Mas os cinemas não, né?
É, tá bom. Cinemas não.
Então, tá.
E também, por exemplo, em home video, o Blu-ray atual também não roda esse não. Frame rate.
Mas não roda?
Não. Só o futuro Blu-ray 4K vai rodar.
É, fazer
então quer dizer que a versão do Hobbit em 48 morreu lá no cinema.
Não, o que você pode fazer é o seguinte:
um dia vai ser lançado no Blu-ray 4K.
isso dá pra ser resolvido com as TVs atuais, que tem aquela função de dobrar, triplicar ou quadruplicar o frame rate.
É, mas é artificial.
Ele copia o quadro só.
Se a TV tiver um bom processador, você não vai sentir. Você vai ter um número maior de frames, sem artefatos, sem nada, você vai ter a mesma sensação.
É que não tá toda a informação que tinha no filme original.
Mas a frequência de quadros, assim, realmente não é uma coisa que me empolgue tanto. O aumento da resolução, quer dizer, assim que eu puder comprar uma televisão, um monitor, um preço... minimamente civilizado, entendeu? e houver conteúdo suficiente para rodar nela, eu com certeza comprarei.
Televisão já vi com preço bem razoável em promoção mês passado até.
4K, é. Quanto é razoável para ti, Dard?
4K de 55 polegadas por 3.500.
Mas é que eu não moro numa mansão, entendeu? 55 é muito grande para mim, tem que ser um pouquinho menorzinho.
Não, é que até um ano e meio atrás, por esse preço, tu não comprava uma Full HD de 55 polegadas.
Essa é uma tecnologia que eu tenho interesse, entendeu?
Eu acho que nessa Black Friday já vai ser
possível. Eu realmente vou gostar muito, sabe, de comprar um monitor e comprar uma televisão que possa rodar a 4K, porque aumento de resolução é uma coisa que eu respeito demais, assim, isso eu sei o efeito prático que isso gera. Embora, tá, esse é um efeito assim cuja percepção ele vai diminuindo com o passar do tempo, entendeu? Você vê uma coisa aí a 100... a 300p e você vê a 1000p é uma coisa, você vê a 1000, a 4000, o salto curiosamente não é tão gigantesco quanto parece, porque a gente está falando de uma quantidade de polígonos e um detalhamento tão grande assim que não, você vai perdendo um pouco a diferença brutal entre as coisas, mas ainda assim, entendeu? Eu respeito.
É tanto que o 720p e 1080p muita gente não consegue perceber, eu quase não percebo diferença.
Como eu sempre mexi com computadores, né, eu sempre me acostumei muito a perceber isso, porque daí a gente percebe que a gente está mexendo, por exemplo, no Windows a 1080, com todas as fontes a 1080, e você passa para um jogo para 720, é muito sensível. Assim.
É, nessa hora dá para sentir.
É muito sensível. Mas tudo bem, mas resolução eu vejo a importância disso. É. Sinceramente, de 30 para 60, realmente, tudo legal, não tem nada contra, entendeu? Mas se for assim, podemos rodar a 4K, mas não vai ser a 60, vai ser a 30. Por mim, tá tudo ótimo.
Tá certo. voltando ao assunto do GTA, pelo menos numa coisa, os jogadores de console vão ficar realmente na vontade. É o editor de vídeos. Já começaram a rolar os primeiros vídeos criados no editor do jogo. E, cara, tá bacana. Galerinha já tá começando a fazer uns vídeos bem legais.
É, eu não tô na vontade, não.
É, você nunca teve.
É, não é o tipo de coisa que me chama atenção. Não tenho paciência de fazer videozinho.
Ah, cara, do jeito que eu tenho feito vídeo no Drive Club, cara, com meus replays e tal, procurando botar uns efeitos, pô, cara...
Não, até acho legal, mas eu não tenho paciência de fazer.
Ah, eu tô com o Dart também, eu adoro ver, mas...
Já acompanho o Dart nessa também.
Né? Essa é a única coisa que eu realmente sinto falta. Se a versão de console tivesse um editor de vídeo, eu tava fazendo umas perseguições, causando uns mafuais aí com a polícia só pra poder filmar e depois postar no YouTube.
Ah, mas você já pode fazer isso.
Vai editando no computador, né?
Não. Mas aí, com o lance de você poder posicionar a câmera, definir movimentação, essas coisas, isso faz uma falta do caramba. Pelo menos pra mim. Ou seja, nesse ponto dá pra ficar com uma pontinha de inveja dos jogadores de PC. Pois bem, pra encerrar... Ai, meu Deus. Esse daqui atrasou uma, atrasou duas, atrasou três e aparentemente dessa vez sai. Project Cars na metade de maio. Não tem data, mas aparentemente agora sai.
Não, parece que foi a Gold já esses dias. Eu vi a notícia que ele já...
Sim.
E pra minha surpresa e devo admitir absoluta incompreensão, com capacidade de você modificar os gráficos nos consoles.
Exatamente.
Mas isso é uma coisa inexplicável.
Mas como assim? Explica, eu tô...
Mas pelo que eu vi, essas opções, nada é que afete a performance. Exato. É tudo coisa estética.
Mas então por que você ia tirar?
Olha, tipo filtro.
Você só vai pôr, então. Se não afeta a performance, você só coloca, você não tira.
Não, é que são filtros assim, tipo Instagram. Filtros que tu queira.
Deixa eu te explicar, Cadeirinho.
Não, mas pelo que eu vi da screenshot, não era só isso, não. Tinha coisa como acho que até o V-Sync podia modificar, efeito de reflexo.
Sim.
Então, isso aí são coisas... Quem vai tirar isso, entendeu? Isso embeleza o jogo?
Mas aí você tá falando da parte simplesmente de beleza visual. Isso pode detrair de um jogador sério atenção à pista. Por exemplo, uma das coisas que você vai poder desligar é o Bloom, pra você não ficar com aquela porra daquele sol do cacete batendo no teu para-brisa e atrapalhando tua visão.
Isso eles devem ter aprendido com o Drive Club.
Tão engraçado. Mas é justamente isso. As opções, nada do que você retira gráfico ou adiciona gráfico detrai do desempenho. O jogo vai rodar travado em 60 frames por segundo, tanto no One quanto no PS4. A única diferença é a resolução. Enquanto no PS4 você vai rodar 1080p, no Xbox, inicialmente 900p. Pode ser que, mais à frente, uma atualização permita a subida da resolução. Já ouvi isso.
Mas eu acho difícil, porque eles não falaram nada, né?
Não falaram.
Cara, você aumentar a resolução sem perda de desempenho é uma tarefa de programação infernal, cara.
Não, mas já aconteceu.
O Diablo 3.
É possível, claro.
Diablo 3,
o Diablo 3 começou.
Não
é uma tarefa fácil, mas também tem aquilo. Ainda não está otimizado para DirectX 12. O Xbox One vai receber DirectX 12. Não sabemos se a equipe de desenvolvimento vai ter interesse em otimizar o visual do jogo.
Aproveitando. Isso pode fazer muita, muita, muita diferença, inclusive.
Entendeu?
Isso sim. E, cara, eu vou falar.
Aí eles conseguem. O DirectX 12 eles conseguem.
Fala, Vitor.
Eu devo dizer que eu não sou tão fã de jogos de carro como vocês. Eu jogava quando vocês jogavam lá os Forza e tal. Uhum. Mas aquela cena de chuva desse último vídeo do Play 4, cara, eu tô quase jogando dinheiro na tela, assim.
Pô, mas você já viu alguma cena de chuva do Drive Club?
Eu sei, cara, mas é que... não sei.
Continua melhor, mas aí é aquilo. No Project Cars, você tem que lembrar que tem a chuva, tem o visual da chuva, e tem todo aquele engine físico poderoso rodando por baixo disso.
Sim.
Tá? É um jogo arcade. A física dele é mais ou menos, mais ou menos. Project Cars não. É um simulador sério. Então, conseguir atingir essa fidelidade visual num console e ainda assim você ter uma jogabilidade séria, um simulador sério, aí, pô, tô vendo vantagem. Vejo muita vantagem. Se eu já tava animado antes, mais animado fiquei. E assim, eu gostei muito do que eu vi no Xbox One. São 180 linhas a menos que, sinceramente, não faz a menor diferença. Tanto no One quanto no PS4, os jogos têm paridade gráfica total.
É que o upscaling do Xbox é muito bom, né?
Efeitos de vídeo, efeitos de iluminação, de reflexo, de sombra, tudo. Eles têm paridade visual. A única diferença são 180 linhas e mais nada.
Mas, por exemplo, 180 linhas, não vou dizer que é uma coisa sensibilíssima, assim, entendeu? Mas isso é visível a olho nu, entendeu? Você consegue perceber 180 linhas a menos, tá? Acreditem no que eu tô dizendo. Faça o teste em casa, se vocês quiserem, no seu computador. Entendeu? Vocês vão ver que é perceptível.
Ah, eu já tentei e não consegui. Naqueles vídeos de comparação do Digital Foundry...
Não, mas em vídeos é mais difícil mesmo, entendeu? Porque vídeo, você tem que trabalhar com upscale, você tem que trabalhar com sombra, você trabalha com diferença de contraste e ofuscação que elimina isso, entendeu? É melhor trabalhar com imagem, entendeu? Com imagem você começa com fotos, sim, screenshots, você consegue perceber melhor, assim, sabe? Então, pegue a mesma foto, por exemplo, e tire 180p de resolução, acredite no que eu estou dizendo, você vai ver a diferença, tá? Mas ela é pequena, não é uma diferença gigante, assim, sabe? É perfeito.
Só que o upscaling do Xbox, eu acho que ajuda a amenizar
pouco, claro, a sua
percepção,
claro,
né? Claro.
Não, eu se fosse...
Isso é pra manter os 60 quadros também, né?
Se eu fosse um proprietário da Xbox One, eu não me atiraria da ponte por conta disso, entendeu? embora eu tenha certeza que se fosse o contrário, o pessoal da Sony já estaria cometendo araquiri. Mas não é motivo pra se atirar da ponte, realmente. Tá? Embora, novamente, né? Do ponto de vista publicitário, escancara de novo a diferença entre o PS4 e o Xbox One atualmente.
E agora, nesse momento, em especial pra mim, cria-se um conundro envolvido num enigma. Qual versão eu compro?
Eu na verdade, o Project Cars eu vou esperar ainda, porque realmente meus primeiras... A jogabilidade que eu tive dele, né, o gameplay que eu fiz dele em loco, não me bateu o coração. Então eu vou esperar pra ver se a versão definitiva vem melhor do que eu senti lá quando eu joguei.
O meu problema não é o jogo em si, esse lance da diferença de resolução, nada disso me incomoda.
Onde teus amigos vão estar jogando.
Exatamente.
Mas também não, se fosse por isso, minha compra já estaria certa pro Xbox One. Mas aí o meu lance é: eu não tenho volante para nenhum dos dois consoles. E sinceramente, podem me crucificar, mas o analógico do PS4 é bem melhor que o analógico do One. O analógico do One é muito leve. É muito difícil você ter um controle mais firme de ângulo no analógico do One. Os gatilhos também são muito macios. Tem a vantagem do Rumble, né, nos gatilhos. Mas, de qualquer forma, os gatilhos do Xbox são muito macios. Nesse ponto, o controle do PlayStation é melhor.
É uma opinião polêmica essa mesmo, entendeu? Eu não sei se eu acompanho ela ou não.
E não é só isso. Mais uma informação que foi passada. No Xbox One, o controle tem o Rumble nos gatilhos. No PlayStation 4, você tem a voz do Ben Collins, que era o Stig do Top Gear, falando pra você a partir do alto-falante do joystick.
Isso é legal. O alto-falante do joystick é uma coisa muito legal mesmo. Mas é que eu não gosto do gatilho do PS... Do PS3 eu odeio, não é que eu não gosto. E do PS4 eu só não gosto. Entendeu?
O do PS4 melhorou muito, mas ainda não é tão bom. A curvatura dele não é tão acentuada.
Porque a do PS3, simplesmente escorrega do meu dedo.
Não, o meu problema não é a curvatura. Mas tá aí a questão. O problema não é a curvatura, é a resistência. O gatilho do PS4, do Shock 4, ele é um pouco mais pesado que o do One, então eu consigo gravar...
Fazer a retomada de velocidade depois da curva,
por exemplo. Aquele lance de você não precisar aplicar toda a potência do carro pra evitar de você sair rodando na curva num carro com muita potência, no PlayStation 4 eu consigo graduar isso com uma facilidade incrível. No Xbox é muito difícil, porque você tem que controlar mesmo a tensão do seu do músculo do dedo e não simplesmente o aperto. É muito ruim. Nesse ponto, o controle do PlayStation 4 é melhor. O gatilho é mais pesado. Agora, esse lance de você ter o teu copiloto, o Ben Collins como copiloto seu, falando pra você, dando as dicas enquanto você tá pilotando, com a voz dele saindo pelo joystick, cara, é muito maneiro.
Claro que a voz dele é irrelevante porque nós nunca ouvimos a voz do Stig, né? Então não é porque o nosso time se identifica ao troço.
Oh, mas não é por causa disso. Ele é um piloto profissional de primeiríssimo. Sim, ele vai te dar as dicas. Próxima curva, toma a curva pelo lado tal, acerta a velocidade.
Isso é legal.
Telemetria, ele vai te passar a telemetria, ele vai falar com a distância que você tá do oponente tal, que tá atrás, tá um segundo, da frente, um segundo e meio. Quer dizer, é uma coisa que adiciona mais autenticidade ao jogo.
Se isso
vai rolar no Xbox, você a voz dele simplesmente mesclada no meio do áudio do jogo. No PlayStation você ganha esse detalhe a mais que torna-se interessante. Aí,
cara, mas olha só.
Provavelmente no Xbox One ele vai sair pelas caixas surround se tu tem home theater.
Se colocar o headphone, será que não sai pelo headphone, né?
Não sei, mas... esse lance de ter o alto-falantezinho no DualShock 4 é interessante. Ele leva essa possibilidade boba, mas que faz...
Não, mas eu gosto. Na verdade, de todas as utilidades do novo DualShock, por exemplo, quando anunciaram esse alto-falante, eu também não tinha nada mínima pra ele. Mas eu até tenho achado legal a utilização dele. Aquele touchpad do meio, eu continuo, assim como eu critiquei ele quando ele foi anunciado, eu continuo não vendo a menor utilidade com essa porcaria.
Eu uso direto.
Sei, você já me falou.
A frente era fácil, né?
Ele vai servir pra quando lançarem o Make It Rain
pro PS4. Faça 3 curvas pra esquerda pra abrir a janela do seu carro e não sei. Make It Rain deve ser.
Eu escrevo texto direto com ele, é muito mais rápido.
Eu não consegui.
Sabe qual é a dica? Eu uso o meu dedão esquerdo nele pra movimentar o controle e vou com o direito lá no X pra selecionar as letras.
Pra essa utilidade eu até imaginava, né? Mas eu tô falando mais em utilidade
em game, por enquanto, irrisório.
Enquanto o cara atrapalha barbaramente, entendeu? Só é um incômodo, na verdade.
No Far Cry 4 eu até usei bastante pra mudar as armas. Tu só colocando o dedo em cima sem clicar já abria a seleção de armas lá e depois era só ir pro lado que tu queria pra selecionar.
Pra interface era bem útil.
Isso eu fico sempre comparando com o mouse wheel, entendeu? E aí não tem, cara. É uma rodinha que você precisa pra isso, não é um touchpad.
Exatamente.
Ô, Porto, mas tu tá dizendo aí que tá com dúvida, cara, mas eu não sei, olha só, tem a vozinha no controle. Tu prefere o controle em geral? É 1080p.
Eu vou ficar assim.
Eu não sei se tu tava com muita dúvida, não, aí.
Não, mas eu tô na dúvida porque, embora isso pra mim seja muito interessante, se eu pegar no PS4, eu não vou jogar com meus amigos.
É mesmo porque assim, quem tem PS4 sou eu, entendeu? Então foi uma indireta.
Entendi. Não,
meus amigos não estão lá, só o cadelinho tá no PS4.
É muito burro.
Esse cara joga jogo de corrida uma vez a cada mês, assim, quando tem o início, a primeira lua cheia do mês é o dia que ele joga.
Quer dizer, aí, pô, o PS4 parece a melhor plataforma, mas aí eu vou ficar sem ninguém pra jogar multiplayer, porque eu não tenho uma assinatura da PlayStation Plus.
Bom, mas daí o teu problema é mais embaixo daí, né? Não adianta você ter amigos, aí você não tem a PSN Plus, né?
Exatamente. E eu me nego a pagar enquanto eu tiver uma assinatura da Xbox Live, e onde está a grande maioria dos meus amigos.
Eu cessei minha conta na Xbox Live Gold.
Entendeu? Aí eu fico nessa situação.
É, eu tenho as duas. E não pretendo cancelar nenhuma das duas. Que eu quero os jogos grátis das duas. E poder jogar
com o time. Cara, eu capo pra jogo grátis, cara. Se for um jogo de corrida grátis, ok.
Ah, e os jogos grátis, pelo menos da PSN Plus, desde que eu assinei ela no ano passado lá, sinceramente, cara, pelo amor de Deus.
É.
Não, até saem bons jogos, mas...
Claro que eu já tenho todos, que a gente é muito ansioso nesse tipo de coisa, né? Uhum. Então, quando ele sai ali, assim, até pode ser um bom jogo, mas a gente já tem.
É, eu tenho controlado um pouco mais a ansiedade, mas mesmo assim, volta e meia sai um que eu já comprei. Ah. É porque eu tenho controlado a minha ansiedade pra esperar promoções. Então, às vezes, sai uma promoção, mesmo que eu não queira jogar naquele momento, como tá em promoção barato,
eu faço mesmo.
E daí, dois meses depois, vem de graça. Aconteceu comigo o Child of Light, ele tava em promoção no Xbox One, não me lembro que preço que eu paguei, tava bem barato. Comprei, 15 dias depois anunciaram que ia estar de graça.
Que merda.
E eu nem joguei ainda.
Que merda. E basicamente é isso, minha gente. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não?
Novo Star Wars?
saiu o trailer do Star Wars.
Bom, não é exatamente a respeito de jogos, seria mais assim, de boteco.
Não, mas vai sair o Battlefront. Aproveitando o hype do filme, eles vão lançar um mês antes.
Exato.
Agora o Battlefront não tem nada a ver com o filme, né? Mas é.
Mas de qualquer forma, vamos dar um background rápido pro pessoal. A gravação deste programa já avançou para sexta-feira, dia 17, mas na quinta-feira, 16, quando começamos a gravar, rolou um grande evento de Star Wars, para uma comemoração de tudo Star Wars, e rolou...
Se eu não me engano, é um evento que tem uma vez por ano nos Estados Unidos, né, Star Wars Celebration.
Esse era o nome que eu buscava, o Star Wars Celebration. E nele foram anunciadas várias coisas interessantes. Primeiro, aconteceu a apresentação do novo trailer de Star Wars Episódio 7. Em seguida, houve uma conversa, né, do diretor do filme e da produtora, comentando novidades. Trouxeram os atores principais, trouxeram os atores dos filmes originais que vão estar participando do casting desse novo filme. E também se falou, finalmente, a data de lançamento de Star Wars Battlefront, que vai acontecer um mês antes do lançamento do filme nos Estados Unidos, aliás, ao redor do mundo, né? O filme tá marcado para dezembro e Battlefront deve sair em novembro. Essa semana mesmo, não sei se foi na segunda ou na terça, rolou o primeiro trailer do jogo e muita gente ficou extremamente empolgada porque disseram que aquilo era o gráfico in-game. Se aquilo é o gráfico, se que mostraram realmente o gráfico in-game, tá um negócio de absolutamente cair o queixo, de cair o pi da bunda. É esperar, né? É esperar, porque esse jogo já tá prometido há tanto tempo, e se realmente vier o que estão prometendo, vai ser o melhor jogo de Star Wars de todos os tempos.
É o que eu espero.
É o que nós esperamos, né, Dar?
Aí, mais uma coisinha, parece que a Criterion falou no novo Burnout.
Não foi a Criterion.
Não,
infelizmente. Foi um ex-diretor de Burnout, que atualmente não está mais na Criterion, mas ele tweetou comentando a possibilidade de um jogo na mesma linha de Burnout.
Não quero na mesma linha, eu quero Burnout.
Cara, Burnout tá nas mãos da Electronic Arts. É porque a Criterion é a desenvolvedora, mas...
E a Criterion tá fazendo aquele outro jogo lá que ninguém sabe o que que é, né?
É, aquele jogo de esportes radicais que ninguém sabe onde é que fica o pé e onde é que fica a cabeça dele. Ninguém sabe ainda. O negócio é esperar, vamos ver, né? Pois bem, minha gente, vamos então chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo e, obviamente, é hora do jabá. Primeiro, o PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Ela que é um dos lares do Jogando Papo, além de um excelente fórum voltado a todas as plataformas de games. Você já é usuário? Maravilha! Ainda não é? Então vai lá, visita, cria teu perfil, participa das discussões, deixe seus comentários sobre esse programa na seção de podcast. Interage lá com a galera. É só acessar o www.pxb.net.br. Nossos queridos ouvintes que forem assinantes do PXB Gold, uma nova modalidade de uso do PXB poderão ser sorteados para participar da gravação de um dos nossos programas. Que tal vocês aqui conversando com a gente, participando das discussões? Hein? Então vai lá. Vamos falar também sobre os nossos queridos amigos do Renegados Cast, um podcast cheio de energia feito para agradar os fãs da zoeira. Então vai lá no www.renegadoscast.com, sem .br, hein, gente? Renegadoscast.com. Ouçam, curtam e compartilhem com a sua galera. E também vamos falar, obviamente, da Torre dos Gurus, um site com tudo que o público geek nerd busca, além de podcasts divertidíssimos. Então não deixem de visitar a Torre no www.torredosgurus.com.br. E para finalizar, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico, que é, como sempre, o jogandopapo@jogandopapo.com.br. E mande participação em áudio, pô. Manda aquele arquivinho de 3 minutos em formato MP3 pro nosso e-mail e você vai ouvir sua vozinha conosco. E é isso aí, o programa chega ao fim e nós, jogadores, agradecemos demais a audiência e a paciência de todos vocês. Semana que vem tem Boteco e em 2 semanas o Jogando Papo 60 está no ar. Um grande abraço a todos e até lá!